Economias. O setor dos transportes é frequentemente visto como um mal da fita em relação à poluição do planeta. Numa altura em que, em Paris, o mundo inteiro está reunido para se obter um acordo vinculativo fixando o aquecimento da Terra em 2 graus centígrados, o assunto vem uma vez mais à tona. O português José Viegas é secretário-geral do Fórum Internacional dos Transportes. Ele começa por explicar as razões desta má imagem de que goza o setor.
Primeiro é preciso perceber porque é que os transportes são os maus da fita. É porque é o único setor em que tem que carregar a fonte de energia com ele. Nas condições de tecnologia atuais, os combustíveis fósseis têm um poder de energia, aquilo que se chama um poder calórico por quilo, que é muito melhor do que qualquer outra forma de energia. Há neste momento uma coisa muito importante no setor dos transportes, que é finalmente a consciência de que não se pode usar este argumento como desculpa para não fazer nada. E, por outro lado, a consciência de que, para além da inovação na tecnologia de tração dos veículos, há muitas outras coisas que se podem fazer para reduzir as emissões de carbono, nomeadamente aumentos de eficiência na maneira como ocupamos os veículos, na maneira como ocupamos as infraestruturas, na maneira como organizamos o transporte. Mas, além disso, também aquela Global Fuel Efficiency Initiative, em que o conjunto da indústria, pressionado pelos cidadãos e pelas organizações não-governamentais, e também por nós, que fazemos parte dessa iniciativa, aceita que é realista ter a frota toda rodoviária a consumir 50% do que era em 2010 no ano 2050. Há, se quisermos, uma curva expectável de redução de consumos de energia, portanto de emissões, nos motores a combustível. Há razões objetivas para que nos transportes o arranque da luta contra as emissões de carbono ou de gases de efeito de estufa tenha sido mais tardio, mais difícil, mas há neste momento, eu diria, um consenso muito forte de que é preciso fazer qualquer coisa, várias iniciativas em andamento paralelo, em zonas diferentes do mundo, com companhias diferentes nos diferentes setores. Mas vai haver progressos significativos em todas as frentes. Particularmente na Europa, o caminho de ferro tem vindo a demitir-se, lamentavelmente, mas muito verdadeiramente, do transporte de mercadorias. Se hoje, aquilo, por exemplo, que o livro branco da Comissão de 2011 dizia, que era ter uma cota de 50% do transporte de mercadorias feito por caminho de ferro nas distâncias acima de 300 km, e era já em 2030, portanto falta pouco. Se hoje quiséssemos fazer isso, não conseguíamos nem sequer fazer metade.
Tem que ver também com lobbies de camionistas, nomeadamente?
Não, repara, não há a ver. Isto resulta essencialmente de decisões do setor ferroviário ou de indecisões dos governos, mas sobretudo de decisões do transporte ferroviário.
Isso avançou muito a esse nível, nomeadamente, em relação ao transporte ferroviário de mercadorias.
E sabe qual é a cota do transporte rodoviário de mercadorias na Suíça? Ainda tem a maior parte. O que é que o caminho de ferro tem estado a fazer nos últimos anos na Europa? A orientar-se cada vez mais para o que eles chamam de transporte de comboio completo, em vez de fazer o vagão completo. O vagão completo é, grosso modo, um contentor. Se eu tiver um contentor para despachar e tiver uma solução eficaz para me transportar esse contentor, eu se calhar posso pensar em levá-lo para o caminho de ferro. Se o caminho de ferro diz, eu só aceito encomendas de pelo menos 40 contentores, porque é isso que me faz um comboio completo, eu vou de caminhão, ou mando o meu contentor de caminhão. Repare, eu tenho dito isto aos presidentes dos caminhos de ferro europeus. Vocês, ao tomarem a posição de só querem fazer comboio completo, deitaram fora 90% do valor das vossas da mercadoria. Eu não conheço nenhum setor que de vontade própria abdique de uma parte tão importante do seu mercado só porque é um bocadinho mais complicado de satisfazer.
Passaram 20 anos após o surgimento das companhias low cost em relação ao transporte de passageiros. A via férrea está cada vez mais a perder fôlego, não acha?
É, mas se calhar por uma razão principal. Ainda há bocadinho tive um almoço com os ministros e eu disse, eu, se fosse a vocês, sabe o que é que fazia? Nas vossas companhias nomeava para número 1 ou número 2 uma pessoa vinda de um setor sujeito a forte competição. Não nomeava um ferroviário. O setor precisa de abrir as janelas. Quando se põe como presidente uma companhia ferroviária, sistematicamente em toda a Europa, pessoas que estiveram lá 20 anos como ferroviários, vêm todos a pensar da mesma maneira.
A certeza do aquecimento do planeta acha que está mesmo a provocar mudanças de hábitos e de comportamentos junto de utentes?
Não. Aquilo que eu acho que está a provocar agora é uma consciência de que é preciso fazer coisas. Com certeza que há pessoas que já desde há 10 ou 15 anos têm essa consciência e que vão a pé ou vão de bicicleta ou vão de transporte público e tal. Mas não há uma mudança radical agora, assim de repente. Aquilo que há de mudança é a consciência. Há um momento, se quiser, de percepção quase unânime de que isto agora vai tocar a sério. Portanto, temos que fazer uma coisa.
Queria colocar-lhe uma pergunta acerca do ar que se tornou irrespirável em muitas capitais africanas porque a frota automóvel é obsoleta e constituída maioritariamente tanto por autocarros como por carros particulares importados nomeadamente da Europa, carros em fim de vida que vêm sobretudo a gasóleo, não é? Não é possível de facto intervir aqui neste setor para alterar as coisas, já que a África, como se sabe, só é responsável por 4% das emissões de gases com efeito de estufa.
Claro que é, mas isso coloca um problema complicado. Primeiro, essa decisão, acima de tudo, está nas mãos dos governantes africanos, que autorizam essas importações. E quando eles as autorizam, é porque conseguem ter, naturalmente, mesmo pagando o transporte, um carro em segunda mão com 10 anos, a custar ao cidadão do país a terça parte do que custava se fosse um carro novo. Quando temos populações muito ansiosas por ter acesso ao carro e com pouco dinheiro, a pressão política para manter esse sistema é muito elevada. Sobre isso, é fácil para nós dizermos isso, epá, não há direitos. Mas, para haver uma transação é porque há um vendedor e há um comprador. O vendedor, a gente sabe que na Europa há, mas é assim, se ele não tiver comprador lá, ele vai fazer aquilo aqui na Europa que neste momento, por lei, é obrigatoriamente possível, que é reciclar o carro. Simplesmente, se eu entregar um carro com 10 anos para reciclagem, dão-me 300 euros. Um intermediário que vai colocar o carro no mercado africano, se calhar dá-nos 1000.
Era José Viegas, secretário-geral do Fórum Internacional de Transportes. Ele participa neste momento na COP21, aqui em Paris.